Invasões Bárbaras de volta aqui na Estação do Conhecimento. Estamos falando, mais uma vez, nesse conteúdo especial, conteúdo avulso da banda Battle of Santiago. Agora sim chegou a hora do jogo, da Batalha de Santiago mesmo.
Chegou na parte mais importante, talvez eu não tenha tempo de dizer tudo que eu tenho pra dizer.
Ah, fica à vontade.
Sempre assim. Essa é a burrice de deixar o mais importante pro final, mas...
Daremos um jeito.
Acontece. Bom, Batalha de Santiago é o jogo, tá? Aconteceu no dia 2 de junho de 1962.
Olha só, a batalha aconteceu no seu aniversário.
A guerra.
Muito perto. E o jogo aconteceu no meu aniversário.
Sério?
Olha. Sim.
Exatamente 20 anos e um mês antes de eu nascer.
62 foi...
62, 19 anos.
É, por aí. Interessante, né? Tá, enfim. 62, em Santiago do Chile, nesse caso, né? Se enfrentaram Chile e Itália pela fase de grupos da Copa do Mundo 62. O resultado foi 2-0 pro Chile. As duas seleções saíram de campo escoltadas, o que foi leve, porque não seria exagero se eles tivessem saído todos presos pelas coisas que acontecem no jogo. Uma introdução rápida à Copa. A gente é brasileiro, a gente tem uma imagem bonitinha da Copa 62, porque o Brasil ganhou, é a Copa do Garrincha e tal. Cara, mas eu fui ler uns relatos assim a respeito. Tinha um cara falando que é a maior desilusão esportiva da vida dele.
Nossa.
Que a Copa foi uma porcaria, assim, foi violentíssima, tipo, as grandes estrelas não jogaram nada e tal. O Pelé ficou de fora, saiu, acho que
Pelé
no primeiro ou no segundo jogo. Enfim, foi uma Copa ruim. O time do Chile era violentíssimo e, tipo, pensem que o Chile ganhou alguma coisa há pouco tempo, né? Então o Chile naquela época não era, futebolisticamente, era muito pouca coisa, mas eles foram na marra, ou seja, na porrada, e chegaram às semifinais, foram terceiro colocados, tá? O treinador chileno, cara, ele tinha uma história, uma técnica de motivação que eu achei muito curiosa. Eles pegaram a Suíça na fase de grupos, antes do jogo contra a Suíça, ele motivou os jogadores dando queijo suíço pra eles comerem. Depois, na Batalha de Santiago, que é contra a Itália, os jogadores comeram espaguete antes do jogo. Depois eles enfrentaram a União Soviética e diz a lenda que eles tomaram vodka no vestiário antes da partida. Essa era a estratégia.
Excelente.
O treinador chama Fernando Riera. E o Chile foi eliminado nas semifinais pelo Brasil, mas eu não encontrei o que é que eles comeram. Chuto que foi uma feijoada. Eles perderam acho que de 4-2 esse jogo, só pode ser feijoada. Bom, essa Copa é a última Copa que não passou na TV ao vivo na Europa. Um satélite foi lançado para o espaço, tipo, acho que meses depois, e daí em diante as Copas passaram a ser transmitidas ao vivo na Europa. Por que eu tô dizendo isso? Os jogos chegavam lá um ou dois dias depois, as pessoas assistiam, eu não sei aonde, mas era essa história. E aí tem um vídeo da BBC, que eu não tenho certeza absoluta se ele é dessa época, eu acredito que seja, que o comentarista lá, o apresentador, ele define a partida, a Batalha de Santiago, com a seguinte frase, que é a melhor frase.
Maravilhosa.
A frase é a seguinte: a mais estúpida, espantosa, desagradável e vergonhosa exibição de futebol, possivelmente na história do jogo.
E cara, sim, é verdade.
É por aí, sabe? É por aí. E aí esse vídeo tem, tipo, sei lá, uns 3 minutos, assim, dos piores momentos. Praticamente só cenas lamentáveis. Cara, tem...
Mas, assim, são cenas lamentáveis num nível patético. Não é só que elas são violentas. Em alguns momentos elas são absolutamente sem sentido.
Eu ia acabar dizendo, assim, que chega a ser engraçado de tão bizarro. Sim. Você vai vendo aqui, você vai ficando meio amortecido, assim. É um jogo muito roots. E bom, tem todo tipo de falta e pontapé que você imaginar. Tem soco na cara, tem voadora na cabeça, tem dois jogadores assim, galfinhos.
E a bola não estava em disputa no alto.
Tem dois jogadores que um faz uma falta no outro, os dois caem no chão, eles começam a sair no tapa no chão e o juiz meio que deita por cima. É um negócio muito
bizarro.
Mas
é futebol ou é MMA, cara, isso aí?
É Batalha de Santiago.
Cruz, credo.
Futebol de rua. O que aconteceu? Existe uma história que é o seguinte: a Copa no Chile acontece, eu não sei se no mesmo ano, um pouco depois do terremoto, né?
O terremoto acho que é em 1960, o Chile quase que perde a Copa, porque
então,
destruiu um monte de coisa.
O país ainda estava muito num processo de reconstrução. Claro, tinha ideia, receber a Copa. E eu não sei se tinha a mesma proposta de atrair investimento e ajudar a reconstruir o país, mas o fato é, muitos jornalistas chegaram no Chile, vindo da Europa, sem esse contexto, e acharam o Chile um país muito pobre. Acharam um país muito miserável, sabe? Encontraram as coisas em ruínas, mas parece que não tiveram essa leitura da situação. E aí o pessoal conta que antes do jogo contra a Itália, o pessoal tinha saído uma reportagem na Itália descascando o país.
Exatamente.
Você ia falar desculpa,
não,
então?
Não, não ia falar disso, não. Mas a história é que os italianos chegam lá com essa imagem muito ruim por conta disso. E os chilenos, tipo, indignados com essa matéria. Eu acho que tem uma coisa dos jogadores levarem flores para as mulheres na beirada do campo, assim, para tentar reverter um pouco a situação.
Nossa.
Tem isso, é, eu não ia falar disso não, mas
é aquela coisa, ficou tenso diplomaticamente, sim, entre italianos, sim, e chilenos. Então foi uma Copa toda violenta, mas Itália e Chile teve aperitivos.
Bom, aí só pra terminar sobre o jogo, não tinha cartão de futebol nessa época ainda.
Sim.
É, o cartão é inventado em 1970, não sei exatamente quando é que estreia. É, o cara que incluiu os cartões na regra era um juiz inglês chamado Ken Aston, que em 1970 era membro do Comitê de Arbitragem da FIFA. Uma ideia dele, que ele capitaneou e tal, fez acontecer, a partir de 1970, por causa dele, isso aconteceu. E aí eu pergunto, sabe onde é que esse sujeito estava em 1962?
No jogo.
Ele era o juiz da partida, cara.
Ele era o árbitro do Santiago.
É muito impressionante. Né?
Excelente.
É. Cansou de apanhar. Tá.
Não, aqui a partida muda a cabeça de uma pessoa.
Exatamente.
Ainda levou 8 anos para ele conseguir aprovar uma mudança.
As coisas mudam muito devagar na FIFA, mas enfim. É, bom, tem esse vídeo no YouTube, então se vocês quiserem ver esses 3 minutos engraçadíssimos,
sim,
ou trágicos, assistam. É, voltando à banda, só para fechar, o Michael Owen diz, para explicar o nome Battle of Santiago, né? Que são muitos os fatos históricos, ele sabe disso. E ele cita o jogo de futebol como possibilidade. Ele sabe que o jogo
ele
tá ligado, assim. Ele diz que adora essas múltiplas possibilidades de leitura e que deixa pro ouvinte escolher a sua referência. Era isso que eu ia dizer sobre Battle of Santiago.
Ouvinte, então você pode escolher sua referência.
Pode escolher sua referência.
Ou aniversário de um ou aniversário do outro.
A guerra ou o jogo. É, tem muitas opções.
Enquanto você pensa nessas opções, vamos ouvir a última música da banda Battle of Santiago. A música se chama Se Me Complica.
Se me complica.
Você ouviu Djinskan com a música Macau 1979.
Moscow.
Tá bem fraco aqui. Moscow com a música 1979. A banda é da Alemanha. E antes, a primeira música desse último bloco com a banda Battle of Santiago, com a música Semi-Complica, do Canadá. É isso.
Eu gostaria que o Paulo fizesse uma parte. Você fez cara de quem queria fazer uma parte.
É, não, porque essa música, Moscow, ela tem como referência Moscou. Né? E ela era proibida na Rússia por ser considerada antissoviética.
É de quando?
É 80... Ah, peraí.
Acho que é 80 e pouco. O nome dela é 1979,
mas
ela é do começo dos 80.
De 80. Teve até uma banda que a gente estava comentando mais cedo, né?
Sim, tem uma versão brasileira.
Interessante.
Aí fez muito sucesso assim, entre 84 e 85 nesses programas de auditório, assim, sabe?
Ah...
Interessante.
Ah. Ou seja, é o equivalente do... É o carrapicho russo.
a gente
tem o nosso carrapicho que acabou virando, né, o Murat Nazirov, com o clipe do Tio Chico. E eles têm o Genghis Khan, que virou o Brazilian Genghis Khan.
Exatamente.
Que é magnífico.
Muito bem. Então, pra encerrar o Invasões Bárbaras, suas considerações finais, Thiago Borges.
Tchau.
Considerações finais, Paola Macarena.
Tchau.
Por fim... Igor Costoli.
Está apertado assim de tempo, tchau também.
Muito obrigado, ouvinte, pela companhia. Até semana que vem. Tchau.
Programa Invasões Bárbaras, produção e apresentação do Dudu Carvalho, Igor Costoli, Paola Macarena e Thiago Borges. Técnica, Thiago Cachorro França.
Se uma Macarena incomodar, a gente...
Não, era... pode deixar.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o Império.